Obrigado. Vamos então agora anunciar que houve uma troca da senadora Cátia Abreu com o senador Humberto Costa, que tem a palavra para inquirir a testemunha, inicialmente por 3 minutos.
De quê? Da lei orgânica. Senhor presidente, eu quero aqui inquirir a ilustre testemunha, no sentido de colocar o seguinte, apesar da tentativa de alguns de minimizar e até de negar o que aconteceu aqui ontem à noite, quando o senhor Antônio Carlos Costa Dávila assumiu de público que participou da elaboração da representação que ensejou a abertura, ensejou que os ilustres acusadores recorressem à Câmara dos Deputados para a abertura do processo do impeachment, ele teve participação direta. Atuar junto com outros funcionários, outros auditores do Tribunal de Contas, isso é perfeitamente normal. Ilegal, é legal. Agora, o que é que aconteceu? Ele participou da elaboração da representação, a representação foi mandada para uma secretaria que não era a que deveria analisar e foi para ele. Esse é que é o problema. O problema não é que ele tenha trabalhado lado a lado com o senhor Júlio. O problema é que ele analisou e deu parecer numa peça feita por ele. É como se o juiz estivesse trabalhando lado a lado com o advogado de defesa. Essa é que é a questão que está colocada e que muitos aqui não querem aceitar. Portanto, eu queria primeiro saber que consequências tem isso para todo esse processo, até porque o senhor Júlio, ele foi uma das principais testemunhas na comissão especial do impeachment. Boa parte do relatório do senador Anastasia se baseia em colocações, em falas, em escritos do senhor Júlio. E eu queria saber de Vossa Excelência quais são as implicações para esse processo depois que houve uma confissão do senhor Carlos Alberto em relação a isso. Antônio Carlos, na verdade.
Professor Geraldo Prado, com a palavra.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Volto a dizer que só posso me pronunciar sobre isso hipoteticamente, a partir daquilo que Vossas Excelências estão mencionando. Mas eu posso estabelecer aqui um exemplo que torna isso bastante claro, não com o juiz e o promotor. O delegado de polícia, no início de uma investigação, ele tem necessidade de uma perícia. Ele, então, solicita um perito que faça essa perícia. Esse perito é um órgão do Estado, é alguém que deve atuar imparcialmente. Ele realiza a perícia, vai ao lado do promotor de justiça e elabora com o promotor de justiça a denúncia. Se esta é a hipótese que me foi colocada aqui. Então, o perito faz, junto com o promotor de justiça, a acusação. Depois disso, quando o processo inicia, o juiz e as partes convocam o perito para prestar depoimento. E sem revelar que ele participou da elaboração da própria petição, ele presta um depoimento como se fosse perito, mas ele é autor da petição. Do ponto de vista até da lógica e psicológico, como foi mencionado aqui pela senadora que me questionou em primeiro lugar, ele não pode negar alguma coisa que ele próprio fez. E nós não podemos ter confiança nisso. Do ponto de vista jurídico, por esta razão, o artigo 252 do Código de Processo Penal, ele considera inválido um ato com essa característica. Ninguém pode ser formal ou informalmente, simultaneamente, perito, acusador, juiz no processo. Um ato com essas características, ele não é válido e tudo aquilo que decorre dele é atingido pela mesma nulidade, como eu disse ao final da outra interrogação, nulidade absoluta. Presidente, basicamente é isso.
Agradeço a Vossa Excelência. Senador Humberto, para a réplica.
Eu gostaria apenas de afirmar, inclusive, que o Código de Ética que rege a atividade dos profissionais do Tribunal de Contas da União, nos seus artigos 12 e 13, é absolutamente claro no sentido de proibir esse tipo de prática. Recomenda absoluta e total isenção, devendo manter-se afastado de quaisquer atividades que reduzam ou denotem reduzir sua autonomia e independência profissional. Também é vedado adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em particular nas instruções, deve adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em particular nas instruções e relatórios que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizadas de acordo com as normas do tribunal. Portanto, o caso é, na minha opinião, bastante grave. Mas eu quero perguntar à Vossa Senhoria uma outra questão, que é a proporcionalidade da pena que se busca impor à Presidente da República. O artigo 5º, inciso 3º, parágrafo 1º da Lei 10.028, do ano 2000, define que a pena pelo não contingenciamento de recursos ao longo da execução orçamentária é punido com multa. Ou seja, o crime que se atribui à Presidenta da República, que não é crime, a sua punição é a multa. E toda a fundamentação do impeachment está baseado exatamente de não ter a presidenta feito um contingenciamento maior ainda do que ela fez naquele ano de 2015. Desse modo, mesmo para quem considera que houve um contingenciamento inadequado, se existe uma lei específica sobre a pena que é adequada ao caso, poderia alguém pedir o impedimento da Presidenta da República por essa razão?
Testemunha com a palavra.
Grato, presidente. Retornando à questão da perícia, da auditoria, o sistema brasileiro, ele é fundado em perícias públicas, em perícias do Estado. Portanto, todas as pessoas que participam de um processo, quer sejam acusados ou acusadores, devem confiar que aquele perito é imparcial. Eu não sei o que aconteceu ontem aqui, só posso pensar a partir de uma hipótese que foi colocada por Vossa Excelência. Se não há essa imparcialidade efetivamente, porque há uma elaboração conjunta, e aí é uma questão de imparcialidade objetiva, não necessariamente subjetiva, mas objetiva, aí não é válido o ato. Vários professores de direito de vários lugares do mundo me perguntam exatamente isso, especialmente na Europa. Um deles é o professor Luigi Ferraioli, da Itália. Eles perguntam, mas essa infração é crime de responsabilidade no Brasil? Porque se for aqui na Europa, nenhum governante termina, nem inicia o seu mandato. Não passa do terceiro mês. Não passa do terceiro mês. Eles ficam espantados com esta argumentação pela razão simples de uma evidente desproporcionalidade. Vossa Excelência fez menção a um contingenciamento parcial. Eu estudei profundamente, venho estudando isso nas investigações do meu grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, todo esse processo, e até onde eu sei, o contingenciamento não foi parcial. O contingenciamento foi superior às necessidades daqueles decretos ali que foram destacados na acusação. Mas ainda que não tivessem sido suficientes, não há nenhum tipo de proporção, de razoabilidade. Para além da falta de proporcionalidade, não é razoável. Não é razoável que a legitimidade de um voto popular para a escolha de um presidente da República tenha um peso menor que uma pena de multa. Ninguém, não creio que ninguém sustentaria algo do gênero. Basicamente é isso, presidente. Não tem.